Vamos conversar nesse momento com o Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural de Cascavel. Nós vamos falar do Copel Agro e outras ações também relacionadas aos nossos produtores, principalmente diante desse contexto. Você que tem acompanhado a CBN, sabe que já estamos algumas semanas, alguns dias, falando sobre essa questão do problema que os produtores vêm enfrentando em relação à queda de energia, aqui, sobretudo no Oeste Paranaense, produtores tendo perdas milionárias, toda essa demanda foi levada para a Copel, houve conversas, diálogos. Vamos ver que ações já foram feitas e o que ainda precisa ser resolvido diante dessa demanda para mitigar esses impactos também e garantir a energia plena, em bom funcionamento, para os produtores aqui do Oeste Paranaense. E o Paulo Orso está aqui com a gente para falarmos também de que forma o sindicato tem ajudado, defendido e servido de apoio e suporte também para os nossos produtores. Paulo, bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos ouvintes da CBN. É muito bom sempre estar aqui fazendo uso dessa ferramenta fantástica que é a mídia, né? E que nós possamos chegar aí na casa de cada um, até levando um pouquinho de orientação e sempre aquelas nossas preocupações.
Bom, vamos começar contextualizando essa temática. Nós sabemos que as entidades representativas do agronegócio, Sistema FAEP, os próprios sindicatos também, se organizaram e questionaram a Copel em relação a essas quedas de energia, que na área rural elas deixaram de ser pontuais e começaram a se tornar frequentes e recorrentes. A partir desses primeiros diálogos que já aconteceram com a Copel, o que se identificou ali? O problema tem sido estrutural? É um problema de investimento? É um problema de gestão de rede? Que justificativa que a Copel apresentou para os produtores?
Olha, ela, na verdade, eu acho que é quase que uma somatória de tudo isso que você falou. Na verdade, é uma questão de gestão. A segunda é uma de comunicação, né, e de ação, propriamente dito, porque nós temos aí, vamos dizer, uma demora significativa para fazer a correção da falta de energia. Nós, não fazem poucos meses, fazem muitos, há mais de um ano, há mais de anos que nós estamos brigando com essa situação, e isso traz um prejuízo incalculável, porque quando você fala, nós estamos falando do agro, do que hoje é praticamente tudo automatizado, né, Marcelo? E tudo isso depende da energia. E quando há um corte de energia ou, porventura, uma queda de energia nisso aí, deveria ser restabelecida de uma forma muito rápida. Nós viemos ao longo desse outro ano fazendo diversas reuniões com a regional aqui de Cascavel, a Federação da Agricultura trabalhando a nível de Estado, para que a gente pudesse avançar nesse sentido e pudéssemos ser atendido de uma forma diferenciada. Então, algumas coisas, eles sempre foram muito atenciosos nos receber. Mas as ações... Desculpe.
Tem problema.
As ações é que realmente deixam a desejar, e muito. Isso foi levado, isso pela federação, levado à direção da própria Copel, e aí a gente sentiu assim como se fosse, depois da privatização, um grande prejuízo em termos de serviço prestado. E isso não sou eu que estou falando, é o que nós, produtores, estamos sentindo na pele e no campo. Aí se você somar isso, Marcelo, dentro da área urbana, da área industrial, dos nossos parques industriais, você tem aí a própria indústria que é automatizada, e você sabe, cortou a energia, caiu o sistema, desconfigura todo o equipamento, o maquinário, os serviços também. Então, se você fizer uma somatória de tudo isso, estiver a soma das horas sem energia, você vai ver o impacto na economia como um todo. Então a gente não está brincando aqui por ser, o produtor quer a energia imediata. Não, não é o único setor. Se você procurar o industrial, ele está sofrendo da mesma forma. Se você pegar os serviços, está sofrendo da mesma forma. Na tua residência, você está sofrendo da mesma forma. Talvez a área urbana não com tanta insistência quanto no campo. Porque nós temos alguns agravantes daí.
Exatamente. E para você que nos acompanha, de repente agora trazendo aqui uma dimensão de números e de prejuízos, porque a gente tem falado, o agro tem registrado prejuízos aqui no Oeste Paranaense devido a essas quedas. E aí, de repente, quem talvez não tenha muita afinidade com a produção agrícola, pense assim, ah, mas de repente esse número volumoso de prejuízo é a somatória de vários produtores. Não, um único produtor está tendo milhões de reais em prejuízo. Então, é realmente algo muito sério. E se está havendo prejuízo na cadeia produtiva, vale lembrar, toda a cadeia de produção e de consumo posteriormente, porque o que é produzido posteriormente é consumido, acaba sendo impactado também.
Sem dúvida nenhuma. Os exemplos que você cita, há mais de um ano, a gente vem dentro da piscicultura, é o risco maior que tem, como esse exemplo que surgiu aí, aí há poucos meses atrás, né? De um grande investimento e praticamente se perdeu uma enorme produção, trazendo milhões de prejuízos. Isso é um exemplo. Agora, isso foi o que teve repercussão. E aqueles que não tiveram a repercussão necessária e aconteceram junto com este grande. Então você veja que essa somatória extrapola qualquer número que a gente possa imaginar. Se você pegar dentro da cadeia de avicultura, hoje ela é automatizada e com técnicas você tá obedecendo, vamos dizer, o desenvolvimento hoje da tecnologia, da inovação, de tudo que está acontecendo, isso em número de aves alojadas por galpão, né? Se você ficar 3 horas sem energia, que não houve restabelecimento em nenhum momento com menos de 5, 6 horas, eu estou falando em 3, vejam vocês, em 3, praticamente nós perdemos quase que a metade de um galpão de aves. Dependendo do estágio que ele estiver, se ela estiver próximo do carregamento, próximo do final do ciclo, nós vamos perder 50%. 50% disso, de um galpão, corresponde a mais de 12, 15 mil aves. Então você soma isso dentro de um prejuízo na economia local. O produtor perde, a integradora perde, o frigorífico deixa de abater isso aí e a indústria tem um prejuízo porque ela está praticamente ao longo desse período investindo nessa ave que deixou de existir por simplesmente um corte de energia, uma queda de energia. Aí quando você volta para o produtor, além das aves que ele vai trabalhar sem receber, porque praticamente o que sobrou não vai pagar os custos de produção, ele ainda tem o agravante de queima de motores, queima de contactoras, queima de equipamentos. Isso tudo traz, e não é privilégio nosso só de produtores, não. A indústria é a mesma coisa. Você queima motores por causa da oscilação, altos e baixos. Então nós estamos com as redes praticamente ultrapassadas, que é o que existe hoje no campo. São redes que estão aí há 40, quase 50 anos, né? Com uma demanda de 40 anos atrás, você veja o quanto a indústria, enquanto o setor agropecuário cresceu nesse período para permanecer com a mesma estrutura, com a mesma infraestrutura que tem para levar a energia até lá. Imagine, isso é realmente uma hora extremamente delicada. Então não é que a gente esteja chorando, não. É uma necessidade urgente. E aí tem o outro viés que você tem. Pô, mas o Paraná não investiu na trifaseação, nas redes trifásicas, moderna, com cabeamento diferente, que não vai ter mais o contato da árvore, não sei o quê. Sim, fizeram em boa parte da rede, mas não chega, no meu conhecimento e na informação que eu tenho, não chega a 30% da nossa malha de toda a rede.
É insuficiente, não é?
É insuficiente ainda, e foi investido um monte. Parabéns, precisava, é lógico que precisava. Agora, quantas propriedades conseguiram fazer a ligação desta rede nova para a sua propriedade? Primeiro, pelos desafios que nós estamos passando dentro de todas as cadeias produtivas, e não é só as cadeias, se você trazer para o perímetro urbano, as indústrias, serviço, o próprio trabalhador com uma dificuldade financeira, e aí nós estamos sem capacidade de investimento. E isso gera um custo de praticamente de 80 a 100 mil reais para cada propriedade dessa. Uma pequena propriedade não tem essa renda. Então, realmente, nós estamos num impasse, numa disputa, olhando o que tem disponível e não podendo acessá-lo. Por mais que o governo tente e fez um projeto para você não ter custo do ônus do custo financeiro. Mas você tem que ir no mercado buscar um crédito. E hoje, dentro da atualidade, muitos não têm nem essa capacidade e oportunidade de buscar esse crédito.
Uma das primeiras ações que a Copel propôs para, pelo menos, iniciar a resolução desse problema foi a criação de um canal exclusivo para produtores. Um canal que, a princípio, terão ali uma quantidade de especialistas, 24 horas, disponíveis para os produtores, tentando resolver essa questão da demora no religamento da energia. É um começo? É uma ação que pode, pelo menos nesse primeiro momento, promover esse religamento de energia, sim, mais rápido? É satisfatório, pelo menos?
Ele ameniza muito, uhum. Sim, é um passo muito bom. Enquanto não se vê a parte operacional, esta da comunicação, que nós falamos no começo, uhum, que era uma das falhas, ela está sendo corrigida desta forma. Então, realmente, ela vem de encontro com a nossa necessidade. Para isso, tem alguns requisitos que também os produtores, as propriedades rurais, precisam se adequar, né, Marcelo? Porque hoje tem, nós já tivemos anteriormente, até por força da própria supervisão regional, nós tínhamos já um canal via sindicato que a gente conseguia acessar e ajudar o produtor que fizesse essa comunicação para for um pouco mais rápido, fazendo um canal aí. E aí surgiu esse novo modelo aí de comunicação direto do agro, né, que faz um atendimento exclusivo. Para isso, ele precisa estar dentro do seu cadastro na Copel, viu, produtor? Aí é uma questão sua. Você precisa visualizar e ver no teu cadastro da Copel se você está como residência rural ou se você está como atividade rural. São duas coisas distintas. Se você tem no cadastro a residência, teoricamente você não vai ter essa prioridade de atendimento que existe hoje nesse canal. Você precisa fazer a correção no seu cadastro, colocar qual é a tua atividade econômica rural que você está desenvolvendo, seja ela leite, frango, suíno, enfim, qualquer atividade, você passa a ser uma atividade rural. E aí você entra nos critérios de prioridade. Assim que você contactar direto e não mais via online ou por mídia ou outro, você vai ter um atendimento pessoal. Ele vai ter uma pessoa atendendo 24 horas, 7 dias por semana, atendendo a tua necessidade e providenciando o mais rápido possível, porque se passa a fazer parte de um canal prioritário, porque se não agir em tempo, nós temos a morte de animais e um grande prejuízo em uma cadeia como um todo, né? Não é só lá na propriedade, mas ela gera aquilo que nós já comentamos.
E em relação à questão de manutenções, parte também desses problemas de religação, de toda a estrutura que leva a energia até a produção rural, está ligada também com a vegetação ali próxima à rede. Tramita, inclusive, um projeto que aparentemente poderá, tem tudo para ser aprovado na Assembleia Legislativa, de que essa responsabilidade do manejo, da poda, enfim, de toda essa manutenção da vegetação perto da fiação, seja de responsabilidade da concessionária e não mais do produtor, como havia aquele impasse, até porque tem questões ambientais, o produtor ficava num fogo cruzado, porque de um lado tinha questões ambientais, porque ele não pode simplesmente sair fazendo a manutenção de qualquer área de vegetação ambiental, mas também se não fizesse, tinha a pressão da concessionária em cima. Então, realmente, se não bastasse o problema do abastecimento de energia, tem esse impasse também de quem faz o manejo da área ambiental.
Infelizmente, isso aconteceu. E alguns produtores, inclusive, foram notificados, sabe, Marcelo? Tem algumas regiões aqui do oeste do Paraná que receberam a notificação pela não execução disso. E aí houve a contestação por parte da federação, firme nesse sentido, e até um estudo real da lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, onde ela dizia que poderia auxiliar nesse exercício de limpeza das faixas de domínio da própria Copel, né? Porque você, como proprietário, você já cedeu a faixa de domínio, tá? Você não faz uso total dessa área, porque você tem a questão da faixa com a sua faixa de proteção. E essa faixa, dentro da nossa condição climática favorável, que é sol e água, chuva, graças a Deus, nós temos esse privilégio, né, abençoado, as árvores também crescem enormemente aqui, desenvolvem muito. E aí o que a Copel vinha fazendo era simplesmente só uma poda de trabalho que dizia a 30 centímetros da rede, só a poda de trabalho que eles faziam. Ora, se são partes do governo, se é uma ação determinada por uma questão coletiva, você tem que deixar passar essa rede porque não é benefício teu só e sim da coletividade. Passa a rede na tua propriedade. Você já está contribuindo. E aí você teria que fazer a poda melhor ou manter essa poda praticamente mensalmente por conta e risco? Nós não concordávamos com isso e fomos contestar essa lei, que ela não obriga você a fazer. Caso você não faça, a concessionária tem a obrigação de mantê-la. E aí o que é que levamos? Além de todo esse embate dentro da legislação para tirar a obrigatoriedade que eles estavam colocando como obrigatoriedade. A própria lei não dizia isso. Mas eles estavam agindo dessa forma no campo, né? Mais uma vez o problema de comunicação. E trazendo o caos dentro do campo. Ora, uma pequena propriedade, às vezes dentro da sua reserva, passando energia, tendo essa mata e você ser obrigado ainda a limpar, eu acho que não era pertinente. Nós podemos sim fazer um acordo, ajudar na manutenção para que não deixe essa vegetação crescer novamente. Mas estado para estado, olha, se nós temos uma autarquia, que é a Copel, está lá, por mais que ela tenha sido privatizado, mas o governo se diz dono da maior parte, é integrante. Por que ele não tem uma gestão junto com a Secretaria de Meio Ambiente, que é o IAT hoje, no Estado, e dá a permissão efetiva e permanente para a Copel exercer a poda? E não só a poda de serviço, mas uma poda drástica. Ele não precisa fazer a erradicação dessa vegetação, mas uma poda drástica, para que ela não seja atingida de novo em 30 dias, e leve 3 anos para acontecer isso de novo. Então amenizaria e nós teríamos aí uma segurança de energia. Porque você veja, a nossa região chove bem, graças a Deus, ela venta bastante, e aí a cada nuvem que se forma e aumenta o vento, existe o toque da vegetação nesta rede, que ainda não está como a nova que tem a proteção. Ela é sensível. Tocou, ela desarma. Cai as chaves. E aí você fica dependente da comunicação, da orientação, por mais que ela tenha, ela ainda não é uma energia inteligente, que ela por si só demonstra onde tem. A Copel vai saber, mas você vai demorar muito. E essa demora é que causa um grande problema, além de todas as quebras que nós fazemos. Então isso eu acho que agora ela tá sendo discutida. Nós levamos isso para a Copel e a Copel então diz que já está em discussão do jurídico e das duas entidades. A Secretaria de Meio Ambiente, porque é governo, e a Copel, que também não deixa de ser governo. Então por que não os atores que são praticamente o mesmo tomar uma atitude pertinente que resolva de vez essa questão? É isso que nós levamos e disseram que já está sendo viabilizado também.
Bom, sendo assim, Paulo, então, diante dessas mudanças propostas pela Copel a partir do diálogo com as entidades representativas do agronegócio paranaense, o primeiro passo, e isso acho que é primordial para o produtor, é ele manter esse cadastro então dele atualizado, porque é isso que no final das contas vai fazer um pouco de diferença nesse atendimento dele, certo?
Perfeitamente. Ele tem que fazer isso imediatamente, olhar de que forma está a conta dele, qual é o cadastro, como que ele está cadastrado, e se não tiver com a atividade, né? Então ele realmente, ninguém pode adivinhar qual é a atividade que ele está fazendo, ele está constando só como residência. E como residência ele não tem esse privilégio da necessidade da restituição imediata.
E se algum produtor tiver dúvidas ou dificuldades em fazer isso, certamente a equipe do sindicato aí dando esse suporte também.
Sim, nós estamos lá à disposição, qualquer eventualidade, qualquer dificuldade, até mesmo... Porque agora, além de você, se você não for atendido num determinado período ou determinado tempo, você fica habilitado a pedir restituição dos prejuízos. Então, com certeza, a própria companhia vai tentar evitar isso, né? com métodos ou maior número de parceiros que façam esse trabalho, enfim, tudo isso. Mas o produtor precisa se atentar para o cadastro dele, para que ele tenha essa prioridade.
Certo. E aí, para reforçar então os canais desse Copel Agro, o canal conta com 30 especialistas disponíveis 24 horas por dia para atender os agricultores. E o contato, vamos lá, 0800-643-7676. Ou também pelo WhatsApp, 41-3013-8970. 0800-643-7676 ou pelo WhatsApp. 41-3013-8970, atendimento exclusivo para produtores rurais, especialmente aqueles que atuam com proteína animal, como frango, suíno, leite e peixe, mas como já bem reforçado aqui pelo Paulo também, é primordial, diante dessas mudanças, que o cadastro ali seja atualizado para ter essa prioridade. Paulo, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações, sua contribuição aqui no CBN Cascavel.
Eu é que agradeço a oportunidade, né? E fique todos em paz.